Vamos dedicar então a aula para dois que terminaram em Cádiz ontem e hoje, Leib Ben Shmuel e Bracha Bat Mordechai. Avô. Simic. A paraxá desta semana é paraxá Vaerá. A paraxá começa então contando onde parou na semana passada, onde o Moshe foi reclamar com Deus e falou: olha só, você falou para ir lá tirar o povo do Egito e falar com o Faraó, para mandar eles embora. Eu fui falar com o Faraó e, mesmo em melhorar a situação, só piorou. Agora eles estão trabalhando em dobro. E Deus então começa no começo da paraxá, falando para o Moshe ficar tranquilo, está tudo seguindo como tem que seguir. E não se preocupe que eles vão sair de uma forma gloriosa. Em seguida, Torá fala a descendência do Moshe e Aharon. Ela começa, traz quem era o primeiro filho de Jacob, o Reuven, quem eram os filhos dele. Depois traz o Shimon, quem eram os filhos do Shimon, o Levi, quem eram os filhos dele, os netos dele, até chegar nos bisnetos dele, entre eles Moshe e Aharon. Depois a Torá retoma e continua a partir daí até o final da paraxá, é que passam as primeiras 7 pragas no Egito e toda a conversa. Todas as vezes que Moshe ia, Deus falava, Moshe vai, fala com o Paró, ele falava com o Paró, Paró não dava atenção. E vinha a praga, e algumas vezes o Paró reclamava, algumas vezes o Paró chamava os magos dele para mostrar que ele também sabe fazer essas coisas. E no final, obviamente, quando a praga ia embora, o Paró de novo falava que não vai mandar eles embora, não vem essas histórias, não vem essas histórias de Deus para mim, não vai mandar ninguém embora, e assim vão se passando, então, até o final da paraxá, todas as primeiras 7 pragas. No começo da paraxá, quando Deus está falando com Moshe, tem o seguinte versículo: vai dar bela cena no Moshe e Aharon. Disse Deus para Moshe e Aharon: vai saber El Benei Israel, e ordenou ao povo de Israel, Vem Faraó Melech Mitzrayim e ao Faraó Rei do Egito, Leotir El Benei Israel Melech Mitzrayim, para tirar os judeus, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. E obviamente, mencionando um passo desse, uma parte está bom, ele falou para Moshe e Aaron falarem com o Faraó Rei do Egito para tirar o povo do Egito, para mandar eles embora. Tá bom, dá para entender. A frase fica perfeita. Mas tem 3 palavras aqui no meio, 4 palavras, que não dá para entender. Vai saber, meu bem, Israel, e ordenou-os ao povo de Israel. O que ele ordenou? Cadê a ordem? Não está escrito nada. O que ele ordenou? Urashi traz aqui uma explicação. Urashi fala, Savem aleihem lanigam benachal esbolotam. Tem que colocar como se fosse uma vírgula. Vai saber, e ordenou-os ao Moshe e Aharon. Não para eles ordenarem o povo. Ordenou Moshe e Aharon, é Bnei Israel, o povo de Israel. O que Deus quis dizer? Aguenta firme. Eles são meio difíceis, mas você tem que manter a tranquilidade, ficar numa boa. Eles vão dar trabalho, mas tem que ficar tranquilo. Isso é o que Urashi fala. Você tem outros dois comentários que eu queria compartilhar, que são muito bonitos sobre esse fato. Primeiro comentário é o que explica o Mestre Chokhmah. As leis Simcha de Dvim. E na verdade, com a resposta dele, dá para entender uma outra coisa. Porque logo em seguida, que a Torá fala isso, a Torá traz os filhos da onde vieram Moshe e Aharon. Por que a Torá em seguida começa a contar? Uven teve esses filhos, Simon tiveram esses filhos, Levi tiveram esses filhos, netos Moshe e Aharon. Para chegar em Moshe e Aharon, basta falar do Levi, o terceiro filho do Jacob, desce a linhagem. Isso menciona o Reuven e o Simon, que são irmãos mais velhos. Não tem nada a ver com a história, porque não saber do Moshe e Aharon de onde eles vieram. Não querendo saber de onde eram os filhos avós deles. Explica o Rav Leib Simcha de Dvinsk, Mestre Chokhmah, conforme uma Gemara. A Gemara fala o seguinte. Ela fala, vai saber meu bem Israel, e ordenou ao povo de Israel o que foi quem ordenou. Diz a Gemara na Sefer Roshaná do Talmud Yerushalmi, Deus naquele momento ordenou uma mitzvah. Toda vez que a Torá fala a linguagem de Letzavot, é uma mitzvah. Todas as vezes que Deus ordena alguma coisa na Torá, são mitzvot.
Aqui Deus deu uma mitzvá para o povo de Israel, ainda no Egito. Qual foi a mitzvá? Diz a Gemará, a mitzvá de Shichrur Avadim. A mitzvá de libertação de escravos. Nós sabemos, vai estar mais para frente, daqui a algumas semanas, quase 5 semanas, a Torá fala em Parashat Mishpatim, que existem casos, não vamos entrar agora nele, existem casos onde uma pessoa precisa se vender como um escravo. Ele sente a necessidade de se vender como escravo. E a Torá lá dá uma série de leis. Parashat Mishpatim aparece uma parte das leis, e muito mais para frente, Parashat Behar aparecem outras leis. E a Torá fala, em primeiro lugar, você tem um escravo, você tem que tratar ele muito bem. Falamos até, mencionamos semana passada, você não pode fazer ele ter trabalhos pesados, trabalhos difíceis, trabalhos à toa, como falamos semana passada. Outra coisa, a Torá fala que ele vai trabalhar 6 anos para você, ou vai ser 20, no 7º ano, e esse ele não consegue nada, ele vai sair gratuitamente livre. Por que Deus ordenou a mitzvá de escravos, com eles aqui escravos? Eles são escravos, deixa eles em paz. Você quer dar uma mitzvá? Mitzvá de peito, legal, falando sobre eles ficarem livres. Agora, trazer uma mitzvá de quando você tiver um escravo, quem é você um escravo? Eu sou um escravo, você é um escravo, ainda está longe disso de mim. Por que a Torá fala isso aqui? O Mestre Kofmá explica, ele diz que algumas pessoas no Egito que estavam mais bem de vida, entre aspas, tinham escravos. Judeus no Egito tinham escravos judeus, que eles compravam do governo egípcio. Diz o Mestre Kofmá que muito provavelmente pertenciam essas pessoas a 3 tribos, Reuven, Simon e Levi. Por quê? Porque tem um Midrash, o Shira Shirim Rabba, que o Midrash fala que Reuven não teve uma parte dentro de Israel, somente do outro lado do Jordão. Por quê? Porque eles se aproveitaram dos judeus no Egito. Simon, a Torá fala a Halechem de Yaakov. Simon era uma tribo que, embora ele tinha o território dele, era extremo sul de Israel, eles quase não moravam em casa, eles estavam o tempo todo passeando, porque normalmente eles eram professores, eles estavam o tempo todo em trabalho nas outras cidades, nos outros territórios. A tribo de Levi, como nós sabemos, também não tinha um território em Israel. Eles trabalhavam no Beit HaMikdash, tinham apenas as cidades para morar, mas não um terreno para trabalhar, campos, nada disso. As 3 tribos que não receberam nada em Israel, ou pelo menos se receberam, não moravam muito bem lá. Reuven, Simon e Levi, diz o Midrash, é porque eles se aproveitaram dos irmãos deles no Egito, eles são escravos. Vem a Torá, vem Deus e fala, como vocês querem que eu chegue para o faraó e fale, mande essa turma de escravos livres, se vocês mesmos têm escravos? Não dá para falar uma coisa dessa. Então, antes de mais nada, vai sabendo a lei de Israel. Deus falou para Moisés e Arão, ordene as seguintes leis, libertação de escravos, tem leis. Libertem já, todo Reuven, Simon e Levi que tem escravos, libertem imediatamente. E depois vem o faraó para arriscar. Depois você pode ir para o faraó, vem do Egito e falar para ele, manda a turma embora. Mas enquanto você tem um defeito, você está olhando o defeito do outro. Primeiro conserta o que vocês estão fazendo. Larga os seus escravos, agora não é o momento para ter escravos. Depois disso, pode ir para o faraó e pedir para ele mandar embora. Diz o Mestre Kofmá, por esse motivo, logo na sequência, exatamente no versículo seguinte, a Torá começa a trazer a descendência de Reuven, Simon e Levi, só com as 3 filhos. Por quê? Porque quando vocês vão sair do Egito, diz Deus, vocês vão sair al-Sivotam, como um exército, cada grupo na sua, cada tribo separada, como nós vamos ver se Deus quiser depois, como eles saíram cada um no seu grupo, na sua tribo. A Torá vem e traz, sabe o quê? Vocês estão confusos, vocês querem ter certeza? Os filhos de Reuven, as famílias de Reuven são essas. Ninguém que não pertence a essas famílias esteja dentro. Escravos são de outras tribos, tribo de Yosef, tribo de Binyamin, tribo de Gad, Dan, no que for, para fora, nada lhe ficar junto com essas tribos. Reuven tem que estar sozinha, esses são os nomes das famílias. Simão tem que estar sozinha, esses são os nomes das famílias. Levi, esses são os nomes das famílias. Cada um sair separadamente. Dessa forma, o mestre Fosmar explica o que quer dizer vai saber na Bnei Israel. Que Agmará lá diz que ele deu a ordem das leis de libertação de escravos, que eles mesmos tinham que libertar os seus escravos, provavelmente a tribo de Reuven, Simão e Levi, que eram as tribos que tinham escravos. Tem outra explicação do Rav Shmulevitz, que é o Shishivá de Mir. Ele diz o seguinte: quando futuramente eles vão chegar em Israel, e naqueles determinados casos que uma pessoa se vende como escrava, e ele está trabalhando como um bom escravo, e o patrão obviamente investe no seu escravo, ele tem que tomar todo o cuidado, e é difícil tomar cuidado. E ele investe para o sujeito fazer cursos. Depois, passam 6 anos, tem a Torá e fala, liberdade. Ele vai dizer, não, peraí, como assim liberdade? É escravo, ele trabalha tão bem, produziu tanto nesses anos, me ajudou tanto, eu investi tanto, né? Vou libertar ele? É difícil. Por isso vem a Torá e fala, sabe uma coisa? Eu vou te ensinar as leis de libertação dos escravos, as leis de como se trata um escravo, quando você está sentindo na sua pele como que é. Você está sentindo como é difícil ser um escravo? Então você trate muito bem os escravos que vai ter no futuro. Você está vendo como você não vê a hora de estar livre do Egito. No futuro, lembre-se que seu escravo, quando terminar o 6º ano de trabalho, ele não vê a hora de ir embora para casa. Não segure ele. Você não tem direito de fazer isso. A Torá fala claramente. E não fica com pena do bolso, não fica com pena do seu trabalho, do seu investimento, nada disso. Lembra? Quando você recebeu essa mitzvah, você estava sentindo isso na pele. Você não via a hora de ir embora? Então trata seu escravo assim também. Diz Rav Chaim Shmulevitz, isso na verdade é uma lição para nós, para o nosso dia a dia. Às vezes tem mitzvot que a pessoa encontra uma certa dificuldade para fazer. Principalmente quando se trata de mitzvot entre uma pessoa e a outra. Vem a Torá aqui e nos ensina uma dica. É difícil? É difícil de compreender a necessidade? Aproveita um momento de sensibilidade para se sensibilizar da necessidade de fazer aquela mitzvah. Puxa vida, eu nunca parei para pensar como é importante uma pessoa, em determinado caso, precisar de uma ajuda. Ah, mas agora eu estou passando por essa situação. Você não faz ideia como foi bom que o fulano veio me ajudar. Então aproveita esse momento. Para e pensa. Está vendo só como foi importante que o fulano veio me ajudar? Ah, então lembre-se que a Torá dá uma mitzvah de ajudar os outros. Então lembre-se o dia que aconteceu isso com um amigo meu, eu tenho que ir até ele para ajudá-lo. No momento que a pessoa para pensar nas diversas situações que se passam no dia a dia e aproveita os momentos sensíveis e emocionantes para perceber o quanto é necessário fazer determinada coisa, aquele é o momento ideal para a pessoa absorver e perceber a necessidade, e vai ficar mais fácil depois para ele fazer. Esse é o motivo pelo qual a Torá aqui aproveitou que eles estão no Egito, aproveitou que eles estão na escravidão. Difícil, não dá nem para pensar, eu vou ter um escravo, eu sou um escravo. Ótimo! Agora que você é um escravo, sinta na pele o que é ser um escravo. Lembre-se futuramente de tratar bem o seu escravo. E lembre-se futuramente o quanto o seu escravo não vê a hora de estar livre e dê a liberdade na hora que chegar a hora dele.